Ô, pessoal, estamos aqui para a nossa terceira aula. Nessa aula, eu já vou começar mostrando para vocês o conceito de grau de liberdade efetivo. Esse conceito é um conceito que a gente começou a abordar na aula 2, mas eu prometi tocar nesse assunto aqui na nossa aula 3. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Está aqui, ó. Então, a ideia de grau de liberdade é o número de possibilidades menos o número de impedimentos. Exatamente como o nome diz, esse conceito é um conceito antigo na estatística e ele é importante para diversas ações, diversos cálculos na estatística. Para nós, isso vai ser muito importante para a gente entrar na tabela deTed-Studart, porque o que acontece? Se eu fizesse infinitas medições, eu teria todas as variáveis que influenciam a minha medição e que, consequentemente, são geradoras de incertezas, elas teriam um grau de liberdade infinito. Porque se eu fiz infinitas medições e o número de grau de liberdades é o número de possibilidades menos o número de impedimentos. Então, o número de possibilidades numa medição é o número de medições que você faz. Se eu fiz infinitas medições, esse número de possibilidades é infinito. O número de impedimentos é o número de restrição, é o número de exigência. Por exemplo, faça infinitas medições e calcule uma média. Essa é uma exigência, uma média. Isso é um impedimento. Calcule uma média e um desvio padrão, dois impedimentos. Calcule uma média, um desvio padrão e uma outra característica lá qualquer, uma correlação, três impedimentos. Então, quando eu tenho infinitas medições, eu tenho infinito menos 1 é infinito, infinito menos 2 é infinito, infinito menos 3 é infinito. Então, se eu faço infinitas medições, o grau de liberdade sempre vai ser infinito dessas propriedades relacionadas a essas medições. Por quê? Porque seria infinito menos o número de restrição. Qualquer que seja o número de restrição, vai me dar um resultado infinito, né? Vocês sabem que infinito é aquele número gigantesco que nunca chega, né? Então, infinito menos 1 é infinito, infinito menos 2 continua sendo infinito e assim por diante. Então, a ideia de grau de liberdade é mais ou menos essa, e eu vou aqui mostrar para vocês nessa planilha Excel esse conceito. Imagina que eu tenha o seguinte desafio: determine três números, x1, x2 e x3, cuja média seja 6. 6. Então, se eu vou determinar três números cuja média vale 6, eu posso chegar aqui no primeiro número, por exemplo, e falar, é 14. Qual foi o meu grau de liberdade para escolher esse número 14? Infinito, eu pude escolher qualquer número. Escolhi 14. Aí, se eu chego agora e falo, escolha o segundo número. Tem algum impedimento de eu escolher o segundo número? Nenhum impedimento, né? Eu posso escolher qualquer segundo número, por exemplo, menos 5. Escolhi o segundo número, menos 5. Mas observa que quando eu escolho 14 menos 5, eu tenho toda a liberdade para escolher. Nada impede de eu escolher nem 14 nem menos 5. Só que a média dá 4,5. E eu quero que a média seja 6. Agora eu tenho que escolher um terceiro número. Eu posso escolher o terceiro número, qualquer que seja esse número? Não, né? Por quê? Porque eu tenho que escolher um terceiro número tal qual a média com os outros dois dê 6. Que número que eu vou escolher? Não sei, eu posso começar a tentar. 8. A média não deu 6. 7. A média não deu 6. 9. Por um acaso deu 6. Eu fui numa tentativa e erro. Então, qual é o meu grau de liberdade aqui? É o número de possibilidades, 3, menos o número de impedimentos. Qual era o impedimento? Eu tinha uma exigência: ter uma média específica. Então, um impedimento. O meu grau de liberdade é igual a 2. É por isso que a gente muitas vezes diz que o grau de liberdade é o número de medições menos 1. É menos 1 se eu só tiver um impedimento. Se eu tiver mais de um impedimento, mais de uma solicitação para aquele número, aí é um número de possibilidade menos o um número de impedimento, se for 2, se for 3. Mas quando o grau de liberdade, quando eu faço infinitas medições, o grau de liberdade sempre acaba sendo infinito, porque eu fiz infinitas medições e subtrair um número qualquer de infinito dá infinito. Beleza, então quis trazer aqui esse conceito de grau de liberdade que é muito útil para a gente, porque isso vai acontecer nos nossos exercícios. A gente tem diversas fontes de incerteza. Incerteza devido à resolução do instrumento. Incerteza devido ao padrão, ao instrumento padrão. Por exemplo, numa calibração, eu estou confrontando ele com um instrumento padrão. Então, incerteza devido ao instrumento padrão. Incerteza devido à resolução. Incerteza devido ao espalhamento das medições. Nós chamamos de incerteza tipo A. Incerteza da repetibilidade. É outra fonte de incerteza. Incerteza devido à variação de temperatura, se a variação de temperatura afetar a minha medição. Enfim, incerteza devido à esterese. Nós vamos estudar essas coisas todas. Esterese, erro, tendência, agora na nossa aula 3. Então, eu posso ter diversas fontes de incertezas, e cada fonte de incerteza com o seu grau de liberdade. A pergunta é: qual será o grau de liberdade resultante da soma dessas incertezas todas? Porque a incerteza final, aquela que a gente quer calcular, ela é a soma das diversas fontes de incerteza. Então, no final, qual é a incerteza que eu tenho final? Tanto. Qual é o grau de liberdade dessa incerteza? É fruto do somatório das diversas fontes, com cada uma o seu grau de liberdade. A isso nós chamamos de grau de liberdade efetivo. Como a gente descobre o grau de liberdade efetivo? Através de uma fórmula que nós ainda vamos chegar na aula 5, se não me engano. Mas é só para vocês terem uma ideia do caminho, né? O caminho é mais ou menos esse. Joia. Então, aqui nessa aula, é uma aula, a aula 3, é uma aula que a gente vai discutir bastante os tipos de erro, erro fiducial, erro absoluto, tendência, que é o erro médio, erro máximo admissível, algarismos significativos. E, no final da aula, a gente começa a observar as classificações das fontes de incertezas. A metrologia classifica as fontes de certezas em tipo A e tipo B. Vamos ver rapidamente, muito do que está aqui na apostila, como eu disse para vocês, a ideia desse vídeo não é ler a apostila. A apostila é algo que vocês vão estudar, vão se aprimorar, enfim. A ideia desse. E se vocês tiverem dúvida, entrar em contato comigo através da tutoria. Mas a ideia desse vídeo é esclarecer alguns pontos importantes. Por exemplo, na aula de hoje, vamos falar sobre os erros e incertezas de medição. Iremos definir o que são e como ocorrem os erros de medição. Iremos estabelecer os conceitos de erro sistemático e tendência. Erro sistemático é aquele erro que ocorre sistematicamente, como o nome diz, né? E tendência. Tendência é o erro médio. Erro fiducial, erro de esterese, erro máximo admissível. E vamos ver qual é o conceito de incerteza tipo A e de tipo B. Então, isso tudo é discutido aqui no, no, na aula 3. Eu quero só chamar a atenção bastante a vocês disso aqui, ó. Diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Essa é a definição de erro de medição. Então, vocês observam que na definição de erro, ninguém fala na definição. É a média menos o valor de referência. Diferença entre o valor medido e o valor de referência. Mas aí, quando eu tenho, olha lá, valor medido menos o valor de referência. Não tem média aqui. Então, toda vez que eu quero calcular erro, eu não vou calcular a média das medições. Eu vou pegar o valor medido e subtrair do valor de referência. Mas olha essa situação, olha esse exemplo aqui. Foram realizadas quatro medições numa balança, encontrando os seguintes valores: 127,5 miligramas, 127,6 miligramas. Ou seja, foram medidos quatro vezes repetidas. E o valor de referência era 127,68, era o valor da massa padrão. Qual o erro da balança nesse ponto? Observa que a balança tem quatro erros, tá vendo? Por quê? Porque foram feitas quatro medições. Eu pego cada medição e subtraio do valor de referência. Isso me dá quatro erros. Por que que eu vou adotar o erro da balança como menos 0,28 miligramas? Porque este é o maior erro em módulo. Então, na hora de calcular o erro, eu pego o valor mais distante, mais afastado do meu valor de referência. Qual o valor mais afastado do meu valor de referência? O valor de referência era 127,68. Quem está mais afastado de 127,68? 127,4. Por isso que ele deu o maior erro. Está aqui o erro da minha balança nesse ponto. Ok? Tem mais um detalhe aqui, mas é um detalhe polêmico, altamente discutível. Eu não vejo polêmica nenhuma nele, mas muita gente entende que é polêmico, mas eu não vejo. A polêmica é o seguinte: com quantas casas eu vou arredondar esse erro? Tá vendo? Ele tem um sinal negativo. Isso tem que ter. Por que que tem que ter? Porque o erro pode ser positivo ou negativo. Então, pode ser um erro para mais ou um erro para menos. Se esse aqui é o valor do padrão, Errar para mais é errar positivo, errar para menos é errar negativo. Então, quando o erro é negativo, o instrumento está errando abaixo, a menos do valor do padrão. E quando o erro é positivo, ele está errando acima do valor do padrão. Mas eu entendo que a gente tem que arredondar o valor do erro calculado para o mesmo número de casas decimais do instrumento. Se meu instrumento lê com uma casa, 127,4, ele só lê com uma casa decimal. Eu tenho que arredondar isso para menos 0,3 miligramas. Esse, para mim, é a resposta correta. Bom, a tendência. A tendência é quando eu trabalho com a média. Então, pegou a média e subtraiu do valor do padrão, é a tendência. Erro fiducial. Erro fiducial não tem essa definição no vocabulário internacional de metrologia. É uma pena. Mas ela tem em diversas normas, inclusive na norma de calibração de manômetro, que é onde aparece muito o conceito de erro fiducial. É o erro dividido pelo valor de referência. Nos manômetros, esse valor de referência é a amplitude da faixa de medição. Então, se você pegar e dividir pela amplitude da faixa de medição do manômetro, você vai ter o erro fiducial dele. Erro de esterese é a diferença entre carga e descarga. Então, se você deu um sinal de carga, impressão, ou seja, o valor de pressão está crescendo. E agora você dá um sinal de descarga, o valor vai decrescendo. A diferença entre carga e descarga, entre ida e volta, é a esterese. Se você quiser, você pode ver que 1 bar é a esterese dos pontos 10 e 50. 2 bar é a esterese de 40 bar. No ponto 40 bar, a esterese é 2 bar. Se você quiser declarar num certificado, por exemplo, de calibração de manômetro, uma única esterese, a gente declara a maior. No caso aqui, 2 bar. Erro máximo admissível, a apostila fala claramente, é o maior erro, é o erro máximo, é o valor extremo do erro de medição. É o maior erro que um instrumento, por exemplo, pode ter, dado por um regulamento, ou por uma especificação, ou por nós. A gente pode definir em regulamento interno nosso de que o erro máximo admissível de um manômetro que eu vou utilizar é tanto. A norma, por exemplo, de manômetro, que é a 14.105, ela define, ela classifica os manômetros pelo seu erro máximo admissível. Mas ela não é a única, não. Portarias, por exemplo, portarias de massa específica, de massa padrão utilizada em calibração de balança, também define o erro máximo admissível. Tem várias normas e procedimentos que definem o erro máximo admissível. Então, esse é um conceito bem importante, o erro máximo. Não confunda tolerância com erro máximo admissível, tá certo? Isso é um ponto a ser destacado aqui. Erro máximo admissível é o maior erro do instrumento. Aliás, eu vou deixar aqui acho que uma ótima informação para vocês, para quem confunde tolerância com erro máximo admissível. Instrumento não tem tolerância, instrumento tem erro máximo admissível. Quem tem tolerância é processo, é aquilo que eu quero medir. Eu quero medir a pressão na minha indústria e a tolerância da medição de pressão tem que ser tanto. Eu tenho que fabricar uma peça e a tolerância do diâmetro dessa peça tem que ser tanto. Tolerância está associado ao produto, aquilo que eu vou medir, aquilo que eu quero controlar, ao processo. Erro máximo admissível está associado ao instrumento. Instrumento não tem tolerância, ok? Então, isso é uma coisa muito importante para destacar aqui nesse nosso vídeo. Então, está aqui, ó. Incerteza de medição, ela tem uma ligação muito forte com o algarismo significativo. Por quê? Porque existe um documento, que é o EA402, o Inmetro, a CEGEC, pegou esse documento e traduziu e editou, com alguns comentários, né, um documento chamado NIT-DICLA 21, e que fala basicamente a mesma coisa. O que que ele fala? Assim, ó, o valor numérico da incerteza expandida deve ser apresentada com, no máximo, dois algarismos significativos. O valor numérico do resultado da medição, em sua forma final, deve ser arredondado para o último algarismo significativo do valor da incerteza expandida, atribuída ao resultado da medição. Então, a gente precisa, primeiro, saber o que é algarismo significativo e saber como arredondar as medições. Algarismo significativo e arredondamento não é um tema difícil, é um tema tranquilo. Eu não vou me debruçar nele, a apostila é autoexplicativa nesse item. Eu só quero lembrar para vocês não confundirem algarismo significativo com casas decimais. Isso é uma confusão muito comum para quem está começando a estudar algarismo significativo. Algarismo significativo são todos os números proveniente de uma medição, exceto os zeros à esquerda. Zero à esquerda não é considerado algarismo significativo. Ok? Então, não se esqueçam disso quando forem estudar. E a parte de arredondamento também, a apostila é bem explicativa, ela explica com tranquilidade como fazer arredondamentos e como usar as operações de algarismo significativo. Então, nesse ponto, eu não vejo muita dificuldade, é relativamente tranquilo. Essa parte não é uma parte difícil nem problemática. Aqui é bom, é importante destacar essas fontes de incerteza. Para quem calcula incerteza, é muito importante ficar atento às fontes de incerteza, porque são elas que nós temos que elencar, ver qual a distribuição estatística de cada fonte de incerteza. Sabendo a distribuição estatística, se é triangular, se é t-distudante, se é uniforme, se é normal, sabendo a distribuição estatística, a gente aplica a fórmula do desvio padrão, e sabendo e aplicando a fórmula do desvio padrão, eu, no fundo, estou calculando a incerteza daquela fonte. Incertezas nada mais são do que desvio padrão das suas variáveis, claro, dentro da distribuição estatística. Para eu poder escolher a fórmula do desvio padrão, eu preciso saber qual é a distribuição estatística. Aqui a gente vê alguns fatores que influenciam uma medição. O fator humano é um fator primordial, quer dizer, um técnico, uma pessoa, para realizar uma medição sem treinamento, ele vai inserir nessa medição uma série de erros. As condições ambientais é outro fator que eu destacaria. Procurar sempre medir com confiabilidade metrológica, com segurança metrológica, dentro do laboratório, e neste laboratório controlar fundamentalmente a temperatura. Você deve controlar todos os aspectos. Temperatura, vento, é algo que, corrente de ar, é algo que atrapalha muito a medição. É umidade, ou muito seco, ou muito úmido. Então, você preferencialmente está no laboratório, entre 40% a 70% de umidade relativa do ar é muito importante para fazer a medição, porque quando você não está nessas condições ambientais favoráveis, você aumenta o número de fatores. Existe uma história assim que eu vivo escutando, principalmente quando vou fazer consultoria às indústrias, que é a pessoa pegar um micrômetro, por exemplo, um instrumento que mede microns, né, três casas, em milímetro, e usar o micrômetro num galpão a uma temperatura de 40 graus. Então, a temperatura elevada altera, dilata os corpos que ele vai medir, inclusive o micrômetro. Isso afeta a medição e a pessoa quer fazer uma medição com confiabilidade metrológica num ambiente que não permite essa confiabilidade. Então, é muito importante você levar a peça que você quer medir, se for uma peça, né, para o laboratório e fazer essa medição lá no laboratório. É isso, pessoal. Então, eu queria finalizar aqui mostrando a vocês dois tópicos que nós vamos discutir bastante na próxima aula, na aula número 4, que são as incertezas tipo A e as incertezas tipo B. Já adianto aqui para vocês que a incerteza tipo A a gente calcula calculando o desvio padrão da média, que é o desvio padrão dividido por raiz de N. E a incerteza tipo B é toda fonte de incerteza que não é tipo A, ou seja, toda incerteza que vem, né, que colabora, né, que influencia a medição, mas que não é uma incerteza tipo B, é tipo A, ou seja, não é uma incerteza fruto do espalhamento das medições, que é o desvio padrão da média, é influenciado por esse espalhamento. Toda incerteza, por exemplo, do instrumento que eu estou utilizando, incerteza devido à variação de temperatura do laboratório, incerteza devido a o empuxo numa peça, num corpo, isso pode gerar uma dúvida. Então, qualquer fator que não o fator estatístico, o fator de repetibilidade, de desvio padrão das minhas medições, nós consideramos uma incerteza tipo B. Tá certo. Ficamos aqui com a nossa aula 3, e na aula 4 a gente volta abordando e dando exemplos de laboratório de distribuição triangular e distribuição uniforme. Até a próxima.